em condições de dar continuidade à nossa ordem do dia. Depois de ultrapassado o ponto número 3, nós temos o ponto 4, que é a aprovação de atas, e vou submeter então a ata da reunião 14 de setembro de 2021 para aprovação. Estamos em condições de proceder à votação, quer presencialmente, quer por via digital. Tinha pedido a palavra ao Sr. Deputado da Cláudia André? Não? Não pediu? Portanto, estamos em condições, então. Vamos, então, fazer ou proceder à aprovação desta ata de 14 de setembro de 2021. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada, então, por unanimidade, quer pelos presentes e também por aqueles que participam por via digital. Temos o ponto número 5, comunicações do Presidente, baixa de iniciativas. Vamos falar do projeto de lei para apreciação na generalidade, ou propostas de lei para apreciação na especialidade, que é o caso. Temos o tema da proposta de lei número 110 desta legislatura e segunda sessão legislativa do Governo, em que aprova a lei antidopagem no desporto, adotando na ordem jurídica interna as regras estabelecidas no Código Mundial Antidopagem. Fazendo só um histórico deste processo, lembro que o projeto, a proposta de lei, aliás, número 110, estava agendada para ser votada nas três votações na reunião plenária do passado mês, 17 de novembro de 2021. Não foi possível proceder às três votações da proposta de lei 110 na reunião plenária, e tendo a mesma sido aprovada na generalidade e baixada à comissão para apreciação na especialidade. O Governo informou da urgência na apreciação da iniciativa em apreço, preferivelmente até final do mês de setembro, mês que já está a esgotar-se. Na semana que poderia essa questão ser abordada, não se realizaram, conforme é do conhecimento de todos, trabalhos da Comissão por motivos da campanha e eleições autárquicas. Foi colocado um conjunto de questões aos diversos grupos parlamentares. Vou relembrar só as questões que foram colocadas, qual a tramitação que a Comissão quer adotar, devem ser consultadas entidades do setor e quais, qual o prazo para recolha de contributos de entidades do setor, qual o prazo para a apresentação de propostas de alteração, qual o prazo para a votação na especialidade que a Comissão deseja definir. Entretanto, chegou-nos hoje, à hora do almoço, a tradução do documento por parte do Governo, que foi remetido de imediato para os grupos parlamentares, e, portanto, era sobre esse tema que eu vou dar a palavra, porque a pediram também ao Grupo Parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Cláudia André. Tenha a bondade.
Muito obrigada. Sr. Presidente, eu não quis interromper, até porque ainda estavam aqui os peticionários. Queria pedir, por favor, sobre o projeto de lei número 809, o quadro que referiu o quadro dos procedimentos que tinha referido na conclusão deste ponto, portanto, do ponto 3, em que o Sr. Presidente fez a descrição da tramitação que iria ter. Se fosse possível aquele cronograma desta tramitação, enviar os serviços seria útil para nós.
Naturalmente fica registado. Sim, obrigado. Obrigada.
Relativamente à proposta de lei 110 do Governo, gostaria de solicitar a permissão para o Sr. Deputado Emídio Guerreiro intervir, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Emídio Guerreiro, para o efeito, tenha a palavra do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu já tinha pedido a palavra para este efeito também, agradecendo. Eu tenho alguma dificuldade em acompanhar o texto todo que o Sr. Presidente leu e que está aqui na Ordem de Trabalhos, porque aquilo que resultou do debate no plenário, onde supostamente tudo isto ia acontecer, foi que o Governo, em função daquilo que foi dito e do consenso que foi gerado, fazer a tradução que não existia, mas não do código que nós recebemos agora, das normas para as quais o articulado da lei remetia. Quer dizer, foi isto, pelo menos na altura, e da conversa que eu próprio mantive de bancada do parlamentar para a bancada do Governo, aquilo que motivou na altura que o Governo tomasse a iniciativa no plenário de não fazermos a votação na especialidade naquele momento. E por isso, quer dizer, acho que o que nós recebemos hoje é um passo importante, porque não existia, de facto, a tradução do código, já existe. mas do ponto de vista da legislação, aquilo que faria sentido, aliás, que tive a oportunidade de defender e fiquei convencido que o Governo também concordava, como foi dito, volto a dizer, na troca de conversas telefónicas que tive com a bancada do Governo, era exatamente quando, no diploma do Governo, e que nós estamos a discutir, se remete para um determinado artigo do Código, em vez de fazer isso, era transcrever isso, para que na lei fosse clara, por uma questão de segurança jurídica, por uma questão, enfim, de transparência, que seria conveniente para todos. Ou seja, em vez de remete-se para o 321 do Código, é escrever o que lá vem. Porque era assim que era feito no passado e penso que eliminaria. Não sendo possível isso, e eu compreendo a questão do prazo, da urgência que foi referida pelo Governo, embora pudéssemos discutir aqui esta questão das urgências dos prazos relativamente ao Código que está em vigor desde janeiro e nós já estamos em setembro, e por isso não é ao Parlamento com certeza que se devem assacar as dificuldades de prazo, mas pronto, é o que é, não podemos ignorar se de facto o Governo sente essa necessidade. A pior das soluções, é que também foi discutida na altura no plenário, é constar em anexo uma tradução do Código, como nós chegámos a propor, por força de não existir, de facto, a tradução nem a explanação das normas constantes no Código e que deviam estar na nossa lei. Era isso que eu gostava de dizer numa primeira abordagem.
Muito bem, pediu a palavra o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Miguel Matos, tem a honra de ser deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, cumprimentar também todos os Srs. E Srs. Deputados que foram candidatos nestas eleições autárquicas e felicitá-los pelos resultados. Em relação a esta matéria, aquilo que foi claro do debate parlamentar a que assistimos na sexta-feira anterior à interrupção para a campanha eleitoral foi justamente a necessidade de haver uma tradução legal do texto do Código. Depois, se haveria uma introdução desse texto na proposta de lei, se haveria a remissão, manter-se-ia uma remissão, mas num anexo, a tradução legal daqueles que são os preceitos do Código Mundial, isso era algo para a Comissão aferir. Eu compreendo aquela que é a interpretação do Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Acho que do nosso ponto de vista, aquilo que gostava de transmitir é que uma remissão para o Código Mundial, traduzido naqueles que são os aspectos para o qual ele está devidamente remetido na proposta de lei do Governo, porventura poderá ter uma segurança jurídica maior e poderá conferir também às pessoas que o leem uma clara noção de que isto não é um documento inventado, é um documento que surge de um processo longo, negocial, a nível internacional, corresponde a uma obrigação internacional, é que Portugal está vinculado, até porque sou pena de não cumprir com essas obrigações, não poder participar devidamente nas competições internacionais, em que, aliás, Portugal tem tido, felizmente, nas várias modalidades, um conjunto de feitos assinaláveis. E, nesse sentido, poderá fazer mais sentido, até para o próprio cidadão que consulta a legislação, naquelas que são as matérias em que faz sentido, em vez de ter explicitamente no texto, fazer a remissão e depois temos no anexo aquelas partes que estão remetidas e a tradução devida legal do Código. Penso que é isso que o Governo alcançou ao enviar-nos a tradução do Código. Penso que estamos em condições de cumprir aquela que foi o consenso do conjunto dos grupos parlamentares de proporcionar esta proposta de lei um processo de estabilidade rápido e que assenta sobretudo em preencher esta lacuna da tradução do Código. Estando esta lacuna superada, é apenas adotarmos este texto que agora nos apresenta como traduzido e avançarmos para que os nossos atletas não sejam prejudicados pela morosidade da Assembleia neste processo. Muito obrigado.
Muito bem. O Sr. Deputado Emílio Guerreiro pediu a palavra. Naturalmente vai tê-la. Tenha a bondade.
Eu não sei se mais alguém do outro parlamentar quer falar para que isto não pareça...
Tenho o registro ainda.
Peço desculpa. Muito bem, Sr. Presidente, eu mais uma vez volto a dizer que uma coisa para mim que é clara, não se pode sacar qualquer responsabilidade ao Parlamento pelo atraso, seja do que for, e acho muito mal que nós próprios assumamos isso, porque não vale a pena, quer dizer, o Código está em vigor desde janeiro deste ano e chegamos à Assembleia em julho, quer dizer, vamos lá ver, tivemos, desde que ele foi remetido pelo Governo para a Assembleia, tivemos que um plenário... um plenário. Tivemos quantas reuniões de comissão? De 27 de julho até agora. O Sr. Presidente, você recorda melhor do que eu, porque eu até sou suplente desta comissão. Duas comissões, duas reuniões. Por isso, quer dizer, acho que o Parlamento não deve enfiar, e perdoa-me a expressão, a carapuça de que a responsabilidade é nossa. Porque aí nessa matéria o parlamentar não, do PSD não sente qualquer responsabilidade. E está muito empenhado até em fazer um processo muito acelerado. O mais acelerado possível. E por isso o que se trata aqui, ao fim e ao cabo, é percebermos, não sei se estamos já a fazer a discussão na especialidade ou não, ou se podemos considerar assim ou não, até porque assim, nós tínhamos duas hipóteses, como ficou demonstrado no debate que se fez. E como eu próprio tive a ocasião de lembrar, duas hipóteses, que recordo, que o grupo parlamentar do Partido Socialista rejeitou por completo no debate, mas felizmente o governo foi sensível à argumentação do PSD. É que daquela maneira como estava e que o grupo parlamentar do Partido Socialista queria aprovar, iria dar mau resultado. E não iríamos proteger os atletas, nem de longe nem de perto. E percebia duas hipóteses. Aquela que era, digamos, a menos má, mas não a melhor, que é de termos uma tradução do código, e ela consta em anexo, por uma questão de segurança, a gente dizer, quando diz, se o atleta fizer isto, a sanção é 3-2-1 do Código Mundial. Isto era o que lá estava. Isto era o que estava na proposta de lei, vamos ser claros. E por isso é que eu achava, e todos fomos sensíveis, que isto não podia ser. E assim sendo, havendo a tradução em anexo, qualquer atleta, qualquer cidadão, pode saber e ver, e vai lá ver qual é que é o 3-2-1. O que é que me acontece? Ou então, aquilo que seria melhor, como foi também dito pelo próprio governo, seria fazer como já se fez no passado, em vez de se remeter, ter-se a norma, era uma questão só de importar. Isso ainda transformava o documento mais claro. Aliás, eu estava convencido, sinceramente, da conversa que mantive durante o plenário com o governo, de que, para além da tradução do código, que teria que aparecer forçosamente, que o governo iria remeter à Assembleia exatamente a tradução das normas, a inclusão das normas traduzidas. Mas, ao Sr. Presidente, se foi para ser rápido, ficámos com a solução pior. Mas vamos então anexar como o código traduzido como um anexo na lei, em discussão de especialidade, se os grupos parlamentares assim entenderem. Ou seja, recuperando aquilo que foi a proposta que o PSD fez na altura, se fizéssemos a discussão na especialidade. Agora, eu volto a dizer, eu ficava mais tranquilo, e penso todos nós ganhamos, se a outra versão fosse aquela que conseguíssemos fazer num prazo útil rápido. Quero de incorporar as normas no articulado, traduzidas. Aí haveria uma maior segurança jurídica, era tudo muito mais claro e até se dispensava em anexo o código. Agora, alguém tinha que fazer isto. E aquilo que me foi dito na troca telefónica foi que o grupo, eu aliás, que na altura, abusando até e falando em nome do grupo parlamentar do PSD, que nós não tínhamos condições para fazer isto nestes prazos rápidos. Mas conforme foi falado na conversa que mantive com o Governo durante o plenário e durante o debate, era que o Governo tinha capacidade de fazer isso. E como iniciativa do Governo, eu sinceramente julguei que estivéssemos já aqui a receber, para ser mais rápido ainda, fechar isto, a inclusão das normas traduzidas no próprio diploma, dando a tal segurança jurídica que eu acho que beneficiaria a todos.
Muito bem, pediu a palavra o Sr. Deputado Miguel Costa Matos, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o Partido Socialista, em termos da forma da inclusão do próprio texto do Código Mundial de Antidopagem, é perfeitamente agnóstico. Aquilo que nós entendemos é, de facto, que há um compromisso no sentido da celeridade do processo. Não é hoje que ele vai ser finalizado, manifestamente, até porque não existe materialmente uma proposta já de alteração da proposta de lei para que ela seja votada e assumida e vá já para a votação final global esta semana. E, portanto, temos aqui que ser práticos como é que vamos fazer isto. Muito bem. Então vamos lá ser práticos, Sr. Presidente. Parece-nos que, se existe esta vontade da parte do grupo parlamentar do PSD de pegar no texto para o qual há remissões e incluí-lo no texto, então que haja uma proposta de alteração, por exemplo, até quinta-feira ou até sexta-feira, para que na próxima reunião de comissão, na terça-feira, possamos votá-las, fazer o texto final e seguir para a votação final global na próxima semana e ainda sair da Assembleia antes do Orçamento do Estado. Acho que isto assim protege aquilo que é o consenso obtido em plenário, protege os interesses dos atletas e protege a Assembleia da República, porque de facto fez o seu trabalho. Não é vestirmos as culpas do processo estar na fase em que está nesta altura do campeonato, mas é de facto fazermos o que nos compete, que é, estando as coisas como estão, independentemente de quais é que são as responsabilidades, nós assumimos as nossas, que é fazer o processo com a celeridade que é devida. E nesse sentido, acho que faz todo o sentido que possamos estabelecer este prazo, sexta-feira ou quinta-feira, seja o que for, para os serviços fazerem a compilação e na próxima semana fazemos a votação em comissão e a final global. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não sei se temos mais alguém para intervir. Tenho o pedido da palavra do Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
Sr. Presidente, eu tenho uma dúvida, quer dizer, o facto de termos sido nós alertar para as incongruências que existiam no diploma e, felizmente, ter havido o bom senso de travar o processo para evitar chatices que iriam ser grandes e variadas ao longo dos próximos tempos e até à próxima revisão do Código, não significa, de alguma forma, de que nós tínhamos, grupo parlamentar, a capacidade para fazer aquilo que o Sr. Deputado agora referiu. Aliás, isso foi dito que seria o Governo a enviar para cá. A questão é esta, e por isso é que eu me questiono se o entendimento do Governo, que é o autor da proposta, é de facto que isto ficou resolvido enviando-se, como se enviaram hoje, o código traduzido. A questão é esta, porque, sejamos claros, o grupo parlamentar do PSD não tem capacidade técnica para, até o prazo que foi indicado, que é até depois de amanhã, fazer isto, e mais, não nos compete, porque não foi isso que foi conversado, não foi isso que foi assumido no plenário. E por isso é assim, eu faço a pergunta, se calhar o Sr. Presidente da Comissão é que nos pode ajudar nisso, entrando em contacto com o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, que foi quem manteve este diálogo com o grupo parlamentar do PSD, se de facto a interpretação que o Governo é que o envio que fez hoje, que resolveu o problema todo. Se acha que desta forma se garanta, digamos, a segurança jurídica, que como é evidente é redutora. Mas, ou então, se tem condições e se está a preparar, carece, sinceramente, ideia. Vamos esquecer aqui as questões partidárias, porque fui eu que tive estas conversas com os dois membros do Governo durante o plenário, se estão a preparar aquilo que disseram telefonicamente que iriam fazer e aquilo que assumiram no plenário. Foi que iriam remeter para cá aquilo para garantir a segurança jurídica, que é o que a gente deseja todos nisto. Quer dizer, ninguém está aqui a ligar o complicómetro. No PSD não está a querer obstaculizar nada. Agora, não nos peçam para resolver um problema que não criamos. Porque se for assim, é mais devagar. Porque se for assim, vamos ser claros, se for assim, é mais devagar. Porque nós não temos as condições, nem temos o staff que o Governo tem para fazer isto. Epá, desculpem lá que vos diga, porque eu já estive lá de lá com esta caixa e fiz o último código que está publicado. Desculpem lá, quer dizer, vamos lá, não vale a pena, ninguém está a querer complicar nada. Bem pelo contrário, os senhores deputados do Partido Socialista, estamos com uma máxima boa vontade para de facto ajudar a que isto se resolva, mas que seja bem feito, como sempre foi no passado, que não houve problemas, nunca com estas questões do Código Antigo do Página, nunca existiu. Vamos ser claro, no histórico, nunca existiu. E por isso vamos dar aqui o máximo de garantia jurídica a isto. E por isso, se calhar, a solução é mesmo esta, é o Sr. Presidente entrar em contato com o Governo e para tentar perceber se a tal tradução que foi dita e prometida que viria é só esta, ou se foi mesmo aquela que, como o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares disse no plenário, seria a que melhor garantia a segurança jurídica que todos nós desejamos. Isso é que eu acho que até, indo ao encontro do Sr. Deputado Miguel, sermos práticos, consistentes, não vale a pena.
Muito bem, Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Sr. Presidente, só para terminar, parece-me que, independentemente de o Governo fazer ou um dos grupos parlamentares aqui hoje presentes venha a fazer as propostas de alteração, temos que definir um prazo para isto avançar. E o prazo, a nosso ver, deve ser quinta ou sexta-feira para, na próxima semana, podermos tratar. Se o Governo cumprir, cumpre. Senão, os grupos parlamentares têm que assumir aquela que é a tarefa de compatibilizar o Código com aquela que é a pretensão de conferir segurança jurídica aos atletas. E certamente
bem,
os grupos parlamentares
são
responsáveis.
Se...
Aliás, Sr. Presidente, o nosso regimento permite
sim.
propostas de alteração no próprio dia. Então, se for caso disso, até à nossa próxima reunião de comissão, existe todo o tempo para isso ser feito.
Muito bem. Eu não sei se mais alguém pretende intervir sobre esta matéria. Tenho indicação que sim. A Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Sra. Deputada, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Creio que me está a ouvir.
Perfeitamente, sim. Estamos a ouvi-lo.
Obrigada. Nós gostaríamos de acompanhar a reflexão que foi aqui colocada pelo Sr. Deputado Emílio Guerreiro em relação ao prazo se tornar inexecuível para os grupos parlamentares conseguirem fazer um trabalho com qualidade, tratando-se de 2 dias. Parece-nos que manifestamente não será possível acompanhar um prazo tão curto, pelo que efetivamente a preocupação que foi expressa em relação à possibilidade de nós termos alguns dias mais para podermos analisar em condições, tudo aquilo que está aqui a ser colocado nos parece acertada, que foi a questão que foi levantada por parte do grupo parlamentar do PSD. Efetivamente não é uma coisa simples, envolve um exercício de tradução, de verificação de uma série de elementos, e, portanto, parece-nos que fazer isto à pressa pode acarretar problemas posteriores que nenhum de nós, com certeza, quererá que venham a ser uma realidade. Eram este o elemento, os elementos de reflexão que gostaríamos de deixar. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita. Nós, portanto, demos nota de um conjunto de questões para nos ajudarem a ultrapassar esta questão, mas esta é uma questão que a Comissão em si tem que resolver. Eu, sobre uma proposta, podemos lhe dizer que foi aqui deixada de contacto com o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e para me responder no concreto e objetivamente se vamos ter mais documentos para além deste que temos aqui, nomeadamente aqueles que nos remete para, ou aquele que nos remete para normas, eu faço logo que possível, ainda no final desta reunião, esse contacto e prometo durante o dia de amanhã, dependendo da disponibilidade do seu Secretário de Estado, transmitir a resposta a todos os grupos parlamentares. É isso que faço e ajuda, portanto, à progressão do assunto, pelo menos satisfazendo esta necessidade em termos objetivos para, e como aqui foi dito e muito bem, para salvaguarda e segurança de quem legisla também. De maneira que é isso que me proponho fazer, ainda hoje. Em termos práticos, logo que tenho essa resposta, e vou objetivamente dizer que se vamos ter, para além do documento que vos foi remetido ainda hoje, depois da hora do almoço, se vamos ter no concreto outro que possa remeter para as tais normas, no sentido de estarem devidamente traduzidos. É assim, senhores deputados e senhoras deputadas, a metodologia de trabalho pode ser esta, aprovam-na, fico durante o dia de amanhã. Em função da disponibilidade do seu Secretário de Estado e do Governo, obviamente, que será contactado para poder dar-nos satisfação a esta questão que aqui foi colocada, e eu diria que de forma muito pertinente. Estão de acordo, então? Vamos saber, e amanhã colocaremos a questão, se tivermos o documento, como vamos fazer, se não o tivermos, como faremos a seguir. Estão de acordo comigo? Então, estando de acordo, é assim que vamos encerrar esta questão com. Ainda o contacto hoje para o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, que normalmente é célebre a atender para as questões que lhe são colocadas. E, portanto, estamos disponíveis para passar ao ponto seguinte, esclarecida esta questão e a metodologia de trabalho para esta proposta de lei, nós vamos passar aos projetos de resolução. Projeto de resolução 1446 desta legislatura e da terceira sessão legislativa, já que estamos a viver. Da autoria do PAN, recomendo ao Governo que garanta o direito de acesso à língua materna para portugueses e lusodescendentes que residam no estrangeiro. Baixou à Comissão em 16 de nove. A questão é sabermos se o PAN deseja este projeto de resolução discutido em plenário ou em comissão. Não temos informação, portanto, vamos contactar o grupo parlamentar respectivo, no sentido de darmos conhecimento também aos senhores deputados ou senhoras deputadas quanto à questão do agendamento, também se é curto prazo ou se é prazo mais alargado, isso vai ser feito em comissão ou em plenário. Portanto, fica à mesa com essa responsabilidade. Temos o projeto de resolução seguinte, que é o 1447, desta legislatura e desta sessão legislativa, da autoria do PSD, em que recomenda ao Governo a requalificação da escola secundária António Inácio da Cruz em Grândola. Baixou à comissão em 17 de nove, questão que coloco. O PSD deseja a sua discussão em comissão ou em plenário? Senhora deputada Cláudia André?
Em plenário.
Portanto, fica esclarecido.
Desculpe, em comissão, em
Comissão,
comissão.
em comissão. Ainda fui a tempo. Fomos. Portanto, este projeto de resolução vai ser discutido em comissão, no caso de ser para discutir em comissão, portanto, o agendamento a curto prazo. Consoante os trabalhos da Comissão, aguardamos a indicação do PSD? A curto prazo. Portanto, vamos, em função da disponibilidade da agenda, incluir a curto prazo a discussão deste projeto de resolução. Passamos ao seguinte, o 1450, desta legislatura e desta sessão legislativa, da autoria do PAN, em que recomenda ao Governo que promova a implementação do IES Fund em todas as instituições do ensino superior nacionais. Baixou à Comissão em 17 de nove. Não temos informação ainda do PAN se é em comissão ou em plenário, ou a questão do agendamento se é a curto prazo ou dilatado no tempo. Logo que obtida a informação, a Comissão dará conhecimento aos respectivos grupos parlamentares. Passamos ao projeto de resolução 1454 desta legislatura e terceira sessão legislativa, da autoria da senhora deputada não inscrita Cristina Rodrigues, em que recomenda ao Governo a adoção de medidas de combate ao bullying e ciberbullying escolar. Baixou à Comissão em 22/9. Temos resposta? Ainda não temos resposta. Vamos proceder conforme os outros projetos de resolução. Obtida a resposta, daremos comunicação aos respectivos grupos parlamentares. Temos de seguida a petição número 273 desta legislatura, mas da segunda sessão legislativa, pela suspensão do despacho 7247 de 2019, que estabelece as medidas que as escolas devem adotar no âmbito do direito à autodeterminação da identidade de género e a expressão de género e do direito à proteção das características sexuais de cada pessoa. Esta petição baixou à Comissão, à primeira Comissão de Assuntos de Liberdade, Assuntos Constitucionais de Direitos, Liberdades e Garantias, em 13/8/2021, em conexão com a 8ª Comissão. Tem subscritores 33.062. A questão, eu penso que, fazendo uso do histórico em termos de procedimentos, aguardamos que a primeira Comissão nos solicite contributo e depois passaremos à fase seguinte, dando nota de que, se passarmos à fase seguinte para ser discutido também em sede de comissão, o grupo parlamentar será o Partido Socialista, mas vamos aguardar então solicitação da primeira comissão, certo? É o procedimento habitual e é assim que faremos. Para boa nota dos senhores deputados e das senhoras deputadas, assim como dos respectivos grupos parlamentares, temos de forma resumida a proposta de calendarização por parte do Governo para as audições regimentais para a terceira sessão legislativa. Do Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, não está definida ainda a primeira audição, que tem a ver com o Orçamento de Estado, não temos ainda a data, mas temos as sequentes: a segunda audição regimental para 8 de Fevereiro, para tomarem boa nota, a terceira audição regimental para 5 de Abril e a quarta para 12 de Julho. Como devem compreender, e já temos o hábito das sessões legislativas anteriores, pode haver aqui ou ali um ajuste em função também dos interesses e da agenda do Sr. Ministro, mas esta é a primeira, ou o primeiro agendamento para as quatro audições regimentais. O mesmo para o Sr. Ministro da Educação. Ainda não temos a data fixa da primeira audição regimental, que tem a ver com o Orçamento de Estado de 2022, mas as outras, a segunda para 21 de dezembro, às 16 horas, a terceira audição regimental para 12 de abril, às 16 horas, e a quarta audição regimental para 5 de julho. Não havendo contestação a este pedido de agendamento, nós fixaríamos estas datas e, naturalmente, pode haver aqui e ali alterações, mas que, de forma atempada, têm que ser comunicadas a todos os grupos parlamentares e respectivos deputados. Portanto, consideramos este agendamento das audições regimentais como aprovado, aguardando a primeira audição regimental, quer do Ministro da Educação, quer do Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, e que tem a ver com o Orçamento de Estado de 2022, de imediato será comunicada a data logo que em nosso poder. Temos também pedidos de audiência do grupo de docentes lesados a 25 de agosto, são os peticionários pelo concurso da mobilidade interna, a petição 199. Desta legislatura, mas da segunda sessão legislativa. O assunto é dar a conhecer as consequências e efeitos da sonegação dos horários incompletos de mobilidade interna de 2021. A questão é: vamos proceder à audiência em comissão? Estamos de acordo que, para podermos também programar este ato com os respectivos interessados. Portanto, vai ser efetuada a audiência em comissão. Muito bem. Temos depois apreciação e votação de pareceres do projeto-lei, estamos no ponto 6, o ponto 6.1, projeto-lei 920 desta legislatura, mas da segunda sessão legislativa, da autoria do grupo parlamentar, da Iniciativa Liberal, em que revoga o cartão do adepto pela não discriminação e estigmatização de cidadãos em recintos esportivos, é a quarta alteração à lei número 39/2009, de 30 de julho. Foi deputado relator o Sr. Deputado Emílio Guerreiro, e eu dava então a palavra ao autor do respectivo relatório. Sr. Deputado Emílio Guerreiro, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, bom, a Iniciativa Liberal apresentou, de facto, este projeto, que visa fazer uma alteração da Lei 103/2019, aquela lei que já está em vigor, mas que, ao fim e ao cabo, acabou por ter muito pouco alcance por força da ausência dos eventos esportivos e também por ausência dos espectadores nos recintos esportivos, quando os eventos esportivos já se fizeram, e tem um propósito muito simples, que é acabar, de facto, com o cartão de adepto. Recordo, o cartão de adepto é emitido pela Autoridade da Prevenção contra a Violência, permite o acesso aos cidadãos para uma zona exclusiva do estádio, normalmente onde existem bandeiras, onde podem existir megafones, assim, aquilo que é mais ou menos comumente conhecido como a zona das claques, e é isto que a Iniciativa Liberal pretende terminar. Porquê? Porque diz que, de facto, isto há aqui um acto discriminatório no acesso aos espaços desportivos. Bom, aquilo que importa aqui é que, de facto, a iniciativa cumpre os requisitos formais e, por isso, o parecer que eu dou é que, de facto, que a Comissão aprove o parecer que vai no sentido de a iniciativa prosseguir o seu caminho legislativo, que poderá ser um debate na Comissão ou em plenário, conforme o autor quiser. Mas não deixo de partilhar com a Comissão também de que estamos perante uma área muito interessante, que vai com certeza motivar algumas reflexões e se calhar, e não estarei a exagerar, poderá criar ou motivar não esta alteração, mas outras na própria lei. Porque o que fica aqui, vamos ver o debate que se vai seguir, mas acho que poderá trazer-nos aqui alguns enriquecimentos muito interessantes que possam fortalecer esta legislação, que é muito importante, na nossa opinião, que vigore e que dê segurança também a quem vai ao estádio. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Emílio Guerreiro, pela elaboração também do respectivo relatório. Dava a palavra, porque pediu ao Sr. Deputado do Parlamentar do Partido Socialista, Porfírio Silva. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, eu peço desculpa e não relevem este abuso da minha parte, mas eu queria aproveitar para fazer aqui uma consideração antes de falar deste relatório. Estas circunstâncias de estarmos, a maior parte das vezes, a maior parte de nós online, não nos permite fazer certas coisas, e eu não queria deixar de dar uma palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, que é público, que vai deixar de estar neste órgão de soberania. Eu queria lhe dizer com toda a sinceridade que nós discordamos quase sempre do ponto de vista político, quase sempre talvez não, mas muitas vezes, frequentemente, até mais na legislatura anterior do que nesta, porque eu tenho tido menos atividade nesta legislatura, nesta comissão, mas queria deixar publicamente dito que a sua preparação técnica, a sua preparação política, a sua capacidade de relacionamento pessoal, educação e elevação, quer na convergência, quer na divergência, como disse, foi uma parte das vezes de divergência, está a ser, vai deixar de ser, um elemento importante na saúde desta comissão e deste espaço de trabalho. Eu não queria deixar de dizer isto, porque não sei se vou voltar a falar enquanto ainda está em reunião, não queria deixar de dizer isto publicamente, e devo dizer-lhe que estou convencido de que a generalidade dos deputados do meu grupo parlamentar que tiveram a oportunidade de trabalhar consigo pensam exatamente a mesma coisa que eu penso sobre isto que acabei de dizer. Muito obrigado. E felicidades para o resto. Quanto à matéria deste ponto, eu peço desculpa de ter tomado o vosso tempo para uma matéria lateral, mas quanto à matéria deste ponto, o parlamentar do Partido Socialista agradece ao Sr. Deputado Emílio Guerreiro a tarefa, porque é sempre o trabalho de fazer um relatório desta natureza, e parece-nos que está perfeitamente correto e conforme e cumpre a missão. Muito obrigado, votaremos a favor. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Porfírio Silva. Eu vou dar a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, mas naturalmente não o poderia fazer em termos institucionais, porque ainda não tenho conhecimento em termos institucionais, mas associo-me completamente, não na discordância relativamente a algumas opiniões, essa questão que eu não me associo, mas quanto ao resto, com toda a legitimidade, é muito pertinente e as boas pessoas fazem falta no Parlamento. Naturalmente, Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Sr. Presidente, muito obrigada pelas suas palavras, claro, de facto não...
não era expectável que tivéssemos muitas divergências, portanto, ainda bem que fez a correção. Queria dirigir-me em especial ao Sr. Deputado Porfírio Silva. Nós já levamos muitos anos disto. Os anos do Parlamento são como os anos de cão, contam mais que os anos das pessoas humanas, portanto, isto é, de facto, muito intenso. Já passámos aqui por muitas turbulências e também por momentos de convergência. E sim, é de facto a minha última reunião da Comissão de Educação, foi a minha comissão durante muito tempo, é a minha área de interesses e, portanto, embora as razões para a minha saída estejam a ser conhecidas e intuídas também por muitas pessoas, o que é facto é que nenhuma delas tem que ver com a falta de gozo neste trabalho e de convicção naquilo que faço e, portanto, embora seja, enfim, seja o caminho que seja prosseguir para outros lados, é com pena que deixo o trabalho e é também com a certeza reforçada agora por ter estado cá, por ter trabalhado cá nestes 6 anos, da importância que o Parlamento pode ter e deve ter se souber comportar a essa altura, e tivemos muitos momentos em que foi assim, e por isso agradeço sinceramente as suas palavras. É também verdade, só mesmo para terminar, para não estar aqui, até porque isto pode vir a correr mal se eu continuar a falar muito tempo. É verdade que eu acho que no final do dia as coisas que nós levamos, as vitórias, os insucessos, as aprendizagens, são também as relações que criamos. E se há coisa que eu também tenho muito clara é que é muito importante no Parlamento que as pessoas saibam criar, a partir das suas diferenças, que têm que existir, criar boas relações, porque não há outra maneira de criar as pontes, de criar os avanços, se não for também com essas boas relações. E acho que aqui nesta comissão, no seu grupo parlamentar, mas aqui nesta comissão deixo muitas, e isso é também uma medida do gozo grande que levo daqui. E por isso, muito obrigada.
Muito obrigado. Eu agradeço e agradeço também a compreensão do seu deputado Emílio Guerreiro, autor do relatório que estamos a abordar e da importância do relatório que aqui já foi referida.
E aprovo o relatório, Sr. Deputado, eu peço imensa desculpa.
Nós vamos passar, eu tenho pedido a palavra e vou ter que dar para ser coerente à Sra. Deputada Cláudia André, e vamos passar depois de imediato à votação. Mas percebemos a pertinência da questão que foi suscitada. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Eu agradeço, mas realmente a antecipação deste assunto, que eu acho que se esperava que fosse abordado nos outros assuntos,
compreendemos.
Mas a antecipação inesperada do Sr. Deputado Porfírio Silva sobre este assunto leva-me, como é evidente, a pedir a palavra, porque se estamos a abordar este tema, calculo que já não volta a ser abordado, tenho que falar, como é evidente, pelo grupo parlamentar do PSD. Eu sou caloeira, não é? Portanto, não poderei ter o histórico, nem falar de histórico, tal como o Sr. Deputado Porfírio Santos, com a... desculpe, Silva, eu peço imensa desculpa por este lápis. Mas é evidente que o pouco tempo que cá estou foi suficiente para perceber que a deputada Ana Rita Bessa é uma mais-valia para esta comissão. Tive já a oportunidade de dizer, até do ponto de vista pessoal, que já aprendi muito com ela e gostava de dizer, quando for grande quero ser como ela, não é? Portanto, tem uma capacidade de apresentação dos problemas e da apresentação das possíveis soluções muito lógica e racional, para que todos percebamos do que se trata, e tem a minha admiração, tem, como é evidente, o reconhecimento do grupo parlamentar do PSD, a admiração do grupo parlamentar do PSD. Tenho a certeza que posso falar pelos deputados do PSD que já cá não estão e que trabalharam com a Ana Rita Bessa, e os que se permanecem aqui mas não estão nesta comissão, que é uma perda para a educação do país deixarmos de ter connosco e neste embate e debate político que vamos ter, deixarmos de ter connosco a deputada Ana Rita Bessa. De qualquer das formas, grata por todos os contributos, ensinamentos e ajudas que a senhora deputada tem dado ao grupo parlamentar do PSD e em especial a mim. Muito obrigada.
Muito bem, em termos de equidade, tenho pedido a palavra da senhora deputada e vice-presidente Joana Mortágua, e de seguida a senhora deputada Ana Mesquita, do grupo parlamentar do PCP. Tenha a bondade, senhora deputada Joana Mortágua.
Senhor Presidente, também fui surpreendida pela antecipação do tema, mas agora que estamos nisto, não é? É normal. É normal que em trabalho de comissão, que é um trabalho de especialidade que exige mais contacto permanente com alguns deputados e quando essas equipas se mantêm, no meu caso, com a Ana Rita Bessa, nós partilhamos a presença nesta comissão desde o início dos nossos mandatos respectivos, portanto, desde o início dos nossos, desde a nossa estreia parlamentar, e é normal que se criem relações e que as pessoas, que estes deputados também se conheçam melhor. Estou, embora eu esteja aqui casualmente sentada ao lado da deputada, porque estou a tentar fugir do ar-condicionado ali no meu lugar, nós estamos, como é óbvio, em posições diametralmente opostas do espectro político. Estou, no entanto, convencida de que a credibilidade da democracia depende não só da seriedade dos partidos políticos, daquilo que fazem enquanto governantes, das propostas que são capazes de apresentar, mas depende também da credibilidade individual e do valor individual de cada um dos seus deputados. E desse ponto de vista, acho que a deputada Ana Rita Bessa dispara na escala e ultrapassa a escala. Fôssemos todos tão capazes e tivéssemos todos tanta seriedade e empenho como a deputada Ana Rita Bessa pôs no seu mandato parlamentar. Desse ponto de vista, acho que todos devemos aspirar a que o nosso trabalho individual credibilize a democracia, como o mandato da deputada Ana Rita Bessa credibilizou, e, portanto, desejo-lhe as maiores felicidades.
Muito obrigado. A senhora deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do PCP, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Fiquei um pouco surpreendida com esta informação, já nesta altura também ser discutida aqui na comissão, mas de qualquer maneira, como é evidente, gostaria de deixar algumas palavras à senhora deputada Ana Rita Bessa e dizer que, de facto, apesar de podermos estar em lados opostos da barricada, não significa que não possamos ter respeito por aquilo que é o trabalho do nosso adversário político, neste caso. E esta é uma das situações em que evidentemente isso acontece. A senhora deputada Ana Rita Bessa é notoriamente uma pessoa com muita capacidade e muita preparação, que estuda os temas e que evidentemente isso contribui para aquilo que é a discussão das matérias de que nos ocupamos nas comissões que tivemos em comum, e que evidentemente essa é uma situação que temos que valorizar. Queria também, porque assim é, e nesta hora em que nos vamos despedir em termos destas funções, desejar votos de felicidades pessoais e profissionais para o futuro, e de resto tudo veremos o que é que irá acontecer, mas acredito que, se calhar, quem sabe, um dia nos voltemos aqui a reencontrar, ou não, mas as maiores felicidades.
Muito bem. E eu agradeço também a condescendência de todos os senhores deputados e senhoras deputadas que admitiram a discussão deste tema num outro ponto. Tenho também um pedido para intervenção da senhora deputada Mariana Silva do PEV. É assim?
Sim, boa tarde.
Muito bem, muito bem. Tenha a vontade, senhora deputada.
Também não podia deixar. Eu acho que estou com dificuldades na Câmara. Espero que me estejam a ouvir.
Estamos a ouvir perfeitamente e a ver apenas a sua fotografia.
Ok. Não podia deixar também umas palavras à deputada Ana Rita Bessa e dizer que foi um gosto trabalhar com ela e não me alongo mais, porque muito já foi dito, e que desejo toda a sorte para o que virá a seguir. Muito obrigada.
Muito obrigado, então. Agradeço a sua condescendência, vou-me repetir, mas... compreensivelmente, é um ponto também importante que nós conseguimos aqui introduzir através do seu deputado Porfírio Silva, no ponto número 6, e queria dizer que, portanto, aproveitando o ensejo, para, em nome da Comissão, dizer que hoje, e tomem isto que eu vou dizer como subjetivo, hoje somos Ana Rita Bessa. Portanto, o que diz tudo, e a democracia é tão, tão bonita e deve ser defendida ao limite pela diversidade de opiniões. E, portanto, foi aqui bem patente que isso aconteceu, mas não deixa de se registar aqui uma perca naturalmente, muito importante. Eu diria que, se me permite, pessoalmente insubstituível, relativamente ao valor que tem. Era só isso que lhe queria dizer. Em nome da Comissão, penso que o posso fazer, se me derem autorização para isso. Fica dito. Muito obrigado e seja feliz como nós gostamos e queremos continuar a ser aqui nesta Comissão, mas naturalmente com um valor tão importante a menos, vamos ter que nos esforçar ainda mais. Muito obrigado pelos ensinamentos que nos deixou a todos, sem exceção. Muito obrigado. Um pedido de desculpas renovado ao Sr. Deputado Emílio Guerreiro, que aqui já lhe foi feito o agradecimento pelo relato do Projeto de Lei 920. Naturalmente vamos submetê-lo à votação e agradecer mais uma vez e a compreensão também pela abordagem que, fora de horas, fizemos num ponto também extraordinariamente importante. Vou passar a submeter então o documento à validação dos senhores deputados. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, o relatório está aprovado por unanimidade e os renovados agradecimentos ao Sr. Deputado Emílio Guerreiro, autor do respectivo relatório. Passamos ao seguinte, ao ponto 7, discussão e votação das propostas de alteração ao regimento do Parlamento dos Jovens. Eu pedia para a senhora a coordenadora do respectivo grupo de trabalho, deputada Maria Begonha, pudesse usar a palavra neste ponto. Está a nos ouvir, Sra. Deputada Maria Begonha?
Boa tarde, obrigada, Sr. Presidente. Boa
tarde, muito obrigado, Sra. Deputada. Pode usar a palavra, à vontade. Estamos a vê-la já.
Muito curta, o Grupo de Trabalho do Parlamento dos Jovens reuniu hoje e aprovámos por unanimidade, com os senhores deputados e deputadas presentes, alterações ao regimento do Parlamento dos Jovens para esta edição. Alterações essas que, como em todas as edições, foram alterações propostas quer pela equipa do Parlamento dos Jovens, a quem aproveito para agradecer, como sempre, o trabalho desenvolvido, mas também da comunidade educativa, dos professores, parceiros e também, naturalmente, dos senhores deputados. Incluímos no regimento um conjunto de alterações que visam não só simplificar, como também suprir algumas lacunas que existiam no regimento. Essas alterações dos diversos artigos foram enviadas aos senhores deputados. Eu posso, de forma também muito sumária, fazer a apresentação de algumas dessas propostas, que foram todas aprovadas. Em primeiro lugar, destacaria que neste momento o regimento vai permitir que os nossos deputados jovens que venceram as sessões nacionais possam fazer uma representação externa do Parlamento dos Jovens, em fóruns naturalmente nacionais, internacionais, europeus, que era algo que não estava previsto antes. Algumas alterações também visam apenas corrigir pequenos problemas, como facilitar a eleição e procedimentos. Houve também aqui uma tentativa de agilizar as sessões nacionais a nível da aprovação das recomendações e, portanto, simplificou-se o modelo também de eleger as propostas para a recomendação final e, portanto, também se agilizou esse processo. E uma questão também que era levantada pelos senhores deputados, na última edição, clarificou-se também que nas sessões onde os senhores deputados são convidados, apenas o deputado ou a senhora deputada pode intervir sem existirem outros convidados, para que não se desvirtue também aquilo que foi combinado e aquilo que fica decidido em sede de reunião de grupo de trabalho com a representação dos partidos. Eu estou naturalmente disponível para algum esclarecimento mais detalhado ou específico das alterações do regimento, ponto a ponto, mas passar esta informação também aos senhores deputados e à Comissão, que espero que naturalmente ratifiquem e confirmem as decisões que tomámos hoje de aprovar estas alterações regimentais que permitem facilitar e ter uma edição que esperamos de tanto sucesso como a anterior. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Begonha, coordenadora do Grupo de Trabalho do Parlamento dos Jovens, que hoje reuniram às 14 horas para submeter à discussão também e validação das propostas de alteração ao regimento do Parlamento dos Jovens. Eu, conforme preceitua o ponto número 7, é discussão também para votação. Se pretenderem usar a palavra, algum dos seus deputados ou senhoras deputadas podem fazer, senão passamos para a validação do documento de alteração ao regimento do Parlamento dos Jovens. Portanto, que é o que eu vou fazer de imediato, submetendo à aprovação as propostas de alteração ao regimento do Parlamento dos Jovens, com o agradecimento do envolvimento e mobilização do grupo de trabalho, quer da Comissão, quer do Parlamento também, um agradecimento extensivo a todos, sem exceção. Estamos então em condições de submeter à votação esta proposta de alteração ao regimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado por unanimidade. Fica registado. O ponto número 8 seria discussão e votação do... Seria, não, é. O ponto número 8 é discussão e votação do relatório de atividades da Comissão, respeitante à segunda sessão legislativa, que está em poder de todos os seus deputados e senhoras deputadas. Portanto, o mesmo é submetido à discussão. Se algum seu deputado ou deputada pretender usar a palavra sobre o relatório de atividades, é agora que pode fazer. Não havendo pedidos de intervenção para a discussão do relatório de atividades respeitante à segunda sessão legislativa, nós consideramos que poderemos submetê-lo à votação. É o que eu vou fazer de imediato e pedi a atenção dos seus deputados e das suas deputadas para o fazermos. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado por unanimidade. Queria deixar ficar aqui, naturalmente, o registro de agradecimentos aos colaboradores da 8ª Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, no sentido que envolveu na elaboração e dos pormenores que foram introduzidos para a comunicação deste relatório de atividades. O nosso agradecimento com a validação aprovada por unanimidade do documento inserido na ordem do dia com o número 8. O ponto número 9, discussão e votação do plano de atividades e orçamento da Comissão respeitante à terceira sessão legislativa, que naturalmente vai ser adiado, porque aguardamos, antes de apresentar um documento suscetível de agregar a vontade de toda a Comissão, nós pedimos que se pronunciem os respectivos grupos parlamentares e deputados participantes na 8ª Comissão. Portanto, como não recebemos ainda notas para enriquecer o plano de atividades e orçamento da Comissão, respeitante esta terceira sessão legislativa, que é que estamos a viver neste momento, eu diria que, propondo, vamos aguardar até à próxima reunião da Comissão Parlamentar para receber os contributos e podermos, de modo formal, apresentar o documento que traduza a responsabilidade e os compromissos de toda a 8ª Comissão. Estão de acordo comigo? Nós vamos voltar a lembrar os serviços, a quem agradeço mais uma vez, vamos voltar a lembrar os grupos parlamentares para a necessidade de nos comunicarem aquilo que pretendem e entendem como pertinentes incluir no plano de atividades para esta terceira sessão legislativa. Passamos então ao ponto número 10, apreciação e votação da admissibilidade de petições, já devidamente enquadradas com os respectivos relatórios. Eu iria submeter, portanto, à vossa consideração e votação a petição 268 desta legislatura e segunda sessão legislativa pela transparência no processo de avaliação do desempenho docente. É primeiro peticionário Luís Miguel Souto Maior Braga Batista, tem 1566 assinaturas e caberá ser relator desta petição o grupo parlamentar do Partido Socialista, que nos indicará o nome posteriormente, é assim? Portanto, a indicar posteriormente. E vamos passar, portanto, à admissibilidade desta petição. Alguém vota contra? Não há abstenções, portanto, está admitida, como é tradição, a petição 268, que vai seguir os seus trâmites. Temos o ponto seguinte, que é o ponto 10.2, petição número 285 desta legislatura, mas da segunda sessão legislativa, por uma melhor escola em Via Longa, com um peticionário. O primeiro peticionário, aliás, é a Ana Filipa Ferreira, porque os peticionários são 686. O deputado relator caberá, neste caso, ao grupo parlamentar do PSD, que já tem nome para nos indicar ou indicar? Posteriormente, nós primeiro vamos validar a admissibilidade da petição e depois decorrerá o percurso normal nestas circunstâncias. Alguém se opõe? Não há votos contra, não há abstenções. Estão aprovadas as duas petições e vamos fazê-las progredir após esta validação. O ponto número 11 é a discussão e votação do requerimento do PCP para a audição do Ministro da Educação sobre a precariedade dos docentes de técnicas especiais do ensino artístico especializado nas áreas das artes visuais e dos audiovisuais. E eu dava para o efeito a palavra à senhora deputada do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Ana Mesquita. Tenha a bondade, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor presidente. Bom, eu creio que o requerimento em si é autoexplicativo, é uma situação que é conhecida de todos na Comissão de Educação. Há tempos que temos vindo a abordar esta questão, inclusivamente tendo sido a Comissão e os grupos parlamentares várias vezes contactados por parte dos docentes de técnicas especiais de ensino artístico especializado nas áreas das artes visuais e dos audiovisuais. São docentes que, ao fim e ao cabo, estão apenas em duas escolas, que são as escolas artísticas António Arroio e Soares dos Reis, que são escolas públicas de ensino artístico especializado, que são reconhecidas a nível nacional. Sabemos que as atividades letivas destas áreas contam normalmente com docentes que são contratados, têm formação específica nessas áreas técnico-artísticas, das artes visuais e dos audiovisuais, e que, na sua maior parte, são docentes que não estão vinculados na carreira e que vão trabalhando ano após ano com contratos precários, apesar de, manifestamente, e como é fácil entender, preencherem necessidades permanentes dessas escolas e desses estabelecimentos. A questão é que, efetivamente, desde 2018 que não existe qualquer concurso extraordinário de vinculação, como também não foi criado o regime específico de seleção e recrutamento para os docentes do ensino artístico especializado destas áreas, nesta altura mantém-se, apesar de propostas diversas para a alteração desta questão, a verdade é que, nesta altura, mantém-se uma situação injusta, que é, efetivamente, continuam a estar na precariedade dezenas de docentes destas duas escolas e que continuam numa situação que é claramente penalizadora, de se verem ano após ano, contrato após contrato a ser renovado, mantendo-se numa situação sem vinculação à carreira. Em muitos casos, e também sabemos disto, há docentes que já têm três contratos sucessivos com horário completo, têm sido reconduzidos, mas, como é evidente, não é esta a situação ideal para a resolução dos seus problemas. O que nós colocamos é que tem de ser encontrada uma situação e tem de ser resolvido este problema. O que nós queremos perceber também é, por parte do Ministério da Educação, conhecendo o Ministério, esta situação, sendo ela inegável, sendo ela injusta e existindo uma situação de precariedade que, de modo algum, deve existir em qualquer área da vida, muito menos no setor público, que de certa maneira aqui deve também, nesse aspecto, dar o exemplo de não contribuir com qualquer tipo de vínculo precário entre os seus trabalhadores, e designadamente quando falamos de escola pública e de necessidades claramente permanentes nos estabelecimentos de ensino. Aquilo que queremos então perceber é, havendo esta realidade, como é que o governo pretende ou não resolver a situação de precariedade destes docentes, que soluções vai implementar para que ela seja efetivamente erradicada. O que nós, ao fim e ao cabo, propomos é que o Sr. Ministro da Educação seja ouvido sobre esta questão, sendo que o PCP defende, para ficar também clara desde já a nossa posição, e ela é bem conhecida, que tem de ser encontrada e estes docentes têm de ser vinculados e acabar com esta lógica de contratação precária, que é profundamente penalizadora, não só para os docentes, não só para as escolas, mas para os próprios alunos, porque, ao fim e ao cabo, a precariedade não é boa para ninguém quando falamos neste contexto. E, portanto, são as motivações que levam o PCP no dia 15 de setembro ter feito este requerimento ter pedido o seu agendamento com brevidade, uma vez que estamos a começar um novo ano letivo e quanto mais cedo esta situação for resolvida, parece-nos que é o melhor. E para isso pretendemos então ouvir o Sr. Ministro da Educação. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita. Está o requerimento em discussão. Se algum deputado ou deputada pretender usar a palavra, pode fazê-lo antes de passarmos à respectiva votação. É pousada a palavra? Não. Como? Não foi determinado que assim fosse, mas é o ponto número 12 a seguir do requerimento do Bloco de Esquerda. Então, se não houver objeção...
Sr. Presidente,
muito bem, eu dou a palavra.
Um ponto de ordem, é porque de facto são dois requerimentos de tal forma sobre a mesma matéria que até a Sra. Deputada Ana Mesquita indicou que eles eram demasiado parecidos, o que denota a dificuldade que há em dizer de muitas formas diferentes uma coisa que é tão, 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 quer dizer, tão inescapável. E, portanto, não é que era só para nos poupar tempo. Não,
não... Se não houver, como estavam em pontos distintos, se não houver objeção da Sra. Deputada Ana Mesquita, fazemos a discussão e depois a votação de cada um dos requerimentos. Está de acordo, Sra. Deputada?
Sr. Presidente, estamos de acordo em que se faça a discussão conjunta, sem problema.
A discussão conjunta, então a palavra...
Sim, não nos opomos que haja
exatamente,
a
palavra
conjunta.
Para o ponto número 12, ao Bloco de Esquerda e ao requerimento para a audição do Sr. Ministro da Educação sobre a situação precária dos docentes das técnicas especiais das escolas de ensino artístico especializado. Tem a palavra a Sra. Deputada e Vice-Presidente Joana Bortágua.
Eu ia só pedir que se pudesse confirmar se a deputada Alexandra Vieira está online, porque era
okay.
Suposto...
Eu não sei se a Sra. Deputada...
Não está, se não estiver eu faço...
Se a Sra. Deputada Alexandra Vieira está connosco de forma digital, isto é, por videoconferência. Sra. Deputada Alexandra Vieira, eu penso que o silêncio quer nos dizer que não está neste momento connosco. Então dou a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua. Tenha a bondade.
Sr. Presidente, da mesma forma como eu disse há pouco, esta matéria conhecida de todos tem a ver com um compromisso e uma expectativa até que foi criada junto destes docentes que, sobre a sua vinculação, o seu direito a uma carreira, são docentes de técnicas especiais das escolas artísticas, são muito poucos. E, portanto, não nos parece que, havendo até uma maioria do Parlamento que deu indicação contrária à situação de precariedade e que se manifestou a favor da sua vinculação, sendo uma matéria que se arrasta há tanto tempo, tendo havido já até outros processos, até extraordinários, de vinculação de docentes, etc., não nos parece que a manutenção da precariedade destes poucos docentes seja motivo para abrir nem uma guerra com o Parlamento, nem para fazer, nem encontramos motivo de teimosia para que esta situação não seja resolvida. A verdade é que havia uma expectativa relativamente ao início deste ano letivo, relativamente à possível resolução desta situação, isso não aconteceu. Nós achamos que o Sr. Ministro da Educação deve dar explicações sobre essa matéria e o que nós gostaríamos era que saísse desta audição um compromisso renovado relativamente à vinculação destes docentes, que corresponda à expectativa que os próprios docentes têm e as comunidades educativas têm em relação não só ao Parlamento e aos compromissos do Parlamento, mas em relação ao Governo também sobre isto.
Muito obrigado. Estão à discussão então os dois requerimentos, o do Grupo Parlamentar do PCP, primeiro, no ponto 11 e ponto 12 do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Estão à discussão? Alguém pretende usar a palavra? Então vamos proceder à votação, separado do primeiro requerimento. O requerimento do PCP já tem conhecimento do seu conteúdo. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do Partido Socialista. O resto votam a favor. Portanto, está aprovado o requerimento do PCP. Passamos ao requerimento do Bloco de Esquerda, no ponto número 12. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do Partido Socialista. Votam a favor os restantes grupos parlamentares. E, portanto, estão os dois requerimentos aprovados. A ideia será chamar a audição tão célere quanto possível o Sr. Ministro, juntando os dois requerimentos na mesma audição, cabendo ao PCP, porque foi o primeiro a apresentar a primeira intervenção, e de seguida o Bloco de Esquerda no que diz respeito à introdução da matéria em discussão. Vamos proceder à comunicação com os serviços do Ministério da Educação e com o Sr. Ministro para, tão breve quanto possível, realizarmos esta audição. Estamos em condições de passar então ao ponto número 13, que é a fixação da redação final dos projetos de resolução 1365 do CDS-PP e do projeto de resolução 1384 do Bloco de Esquerda, que tem a ver com as obras de reabilitação na Escola EB23 de Dom Frei Caetano Brandão, em Braga, e, portanto, o texto da DAPLEN foi-vos feito chegar. Se fizermos a sua validação, segue de imediato para os respectivos serviços para progredir o mesmo assunto. Mas sobre esta matéria vai falar a Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para dizer que concordamos e que damos o assentimento a essa versão e que pode, por nós, pode seguir.
Muito bem, está aqui um esclarecimento complementar. De acordo. Portanto, há mais alguma intervenção? Então vamos proceder à fixação da redação final. Está aprovada a redação final que nos foi remetida pela DAPLEN. Não há objeções. Portanto, é fixada então a redação final dos projetos de resolução que são de vosso conhecimento e que tiveram a autoria o 1365 do CDS-PP e o 1384 do Bloco de Esquerda. Podemos passar ao ponto número 14. Outros assuntos. Temos o Fórum Parlamentar Luso-Espanhol, que se realiza em Madrid, em 3 e 4 de outubro. Estamos aqui também para indicar dois elementos da 8ª Comissão, entre o conjunto de elementos do Parlamento que se farão representar e representarão as comissões respectivas. A ideia era darmos sequência àquela listagem de representação da Comissão. Caberia agora ao CAB, ao PSD, a indicação de um nome para participação e, naturalmente, ao Bloco de Esquerda também, a respectiva representação para 3 e 4 de outubro de 2021. Tem nomes já para nos indicar, ou para indicar-nos? Os serviços contactam amanhã o Grupo Parlamentar do PSD e do Bloco de Esquerda para a indicação. Pretende, usada a palavra, o Grupo Parlamentar do PCP e vai usar para este efeito.
Sim, Sr. Presidente.
No Fórum Parlamentar Luso-Espanhol. Tenha a bondade, Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós queríamos mesmo era fazer um pedido de esclarecimento sobre a ordem, porque nos parece que há aqui, quando foi a questão do Dubai, houve aqui uma série de coisas que saltitaram. E nós tínhamos ficado com a clara sensação que agora não caberia ao Grupo Parlamentar do PSD, que o Grupo Parlamentar do PSD já tinha participado numa outra reunião internacional e que agora, seguindo a ordem, se confirmasse a participação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista na reunião do Dubai, teria sido por consenso dos vários grupos, porque o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e o do PCP tinham possibilitado, por interesse do Partido Socialista, que ele tivesse antecipado a sua vez na ordem e, portanto, nós gostaríamos de obter esclarecimentos sobre como é que se chegou a novamente o Partido Social Democrata ir a uma reunião internacional, porque da listagem que nós seguimos não seria essa a ordem.
Muito bem. Muito obrigada. A ideia foi dar continuidade porque os grupos consultados, bem se recorda, para a questão do Dubai, foram consultados e prescindiram. Ao prescindir, nós retomamos de como que se fosse de início.
Sr. Presidente, se me permitir, nós não prescindimos de participação. O que nós dissemos é que não tínhamos disponibilidade naquela data para assegurar a participação e havia um grupo parlamentar que tinha manifestado interesse sem poder ir. Nós não há aqui, e eu acho que aqui é um pouco grave colocarmos as questões assim, porque me parece que nenhum grupo parlamentar prescindiu do seu direito de participação. Pelo menos nós não prescindimos. Muito obrigada.
A ideia que ficou foi da indisponibilidade de se deslocar ao Dubai, calhando, portanto, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Mas se, naturalmente, coloca a questão como pertinente e retomamos, portanto, a ordem após após o PSD, que esteve numa reunião, foi a última antes da presença do seu deputado Tiago Estevão Martins, calharia agora e, a não haver objeção e entendendo também como pertinente a questão que a senhora deputada Ana Mesquita colocou, seguiríamos, retroagíamos e voltaríamos à indicação após o PSD. A indicação que eu tenho era que seria do Bloco de Esquerda e do Grupo Parlamentar do PCP de seguida. E podemos retomar essa forma, é absolutamente pacífica e, naturalmente, voltaríamos à primeira forma, entendendo que a indisponibilidade não substitui, portanto, a listagem de representação que a Comissão adotou. Nós entendemos dessa forma, mas aceitamos de forma absolutamente pacífica que possa retomar, portanto, a atribuição da representação da Comissão na forma anterior àquela que se concluiu na representação do seu deputado Tiago Esteban Martins no Dubai, e, portanto, cabe então, se não houver objeção, e penso que não, ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e do PCP fazer a indicação para este nono Fórum Parlamentar Luso-Espanhol. Estamos de acordo? Então, este silêncio implica acordo e voltaríamos então à primeira forma. Eu deixava nota. Há um pedido de intervenção, de qualquer modo, do Grupo Parlamentar do PSD. Tenha a bondade.
Muito obrigada.
Senhora Deputada Cláudia André.
Eu começo por referir já que não me oponho a essa proposta e ser o Bloco de Esquerda e o PCP indicados para se deslocarem a este fórum. No entanto, há que tentar perceber o seguinte. Por esta ordem de ideias, sempre que o Bloco de Esquerda e o PCP não puderem participar, por exclusão de partes, e todos os outros que estejam à frente do PSD não puderem participar, por exclusão de partes, volta tudo ao PS e é o PS que participa sempre. Ou seja, da primeira vez foi possível o PS estar presente, o PS foi. Quando calhou a vez do PSD, o PSD esteve presente, até foi online, nem foi, já na altura já não foi presencial, mas tudo bem, não vamos por aí. E depois do terceiro convite que aparece para o Bloco de Esquerda, que por sua vez disse que não podia estar, a seguir para o PCP, sucessivamente, e como ninguém pôde estar, regressa ao PS. Se numa próxima vez isto voltar a acontecer, significa que regressa sempre ao PS e nunca calha ao PSD. Sempre que alguém, após o PSD, recusar esta proposta, volta sempre ao PS, que, como é óbvio, será sempre o PS ou o PSD que terão mais possibilidades de estar presentes. Portanto, eu queria salientar aqui que é bom que revejamos, ou pelo menos que se repense esta metodologia ou estas regras, porque assim, quer dizer, sempre que os outros grupos parlamentares não puderem estar presentes, beneficia a participação do PS. Acho eu, pela lógica.
Não, neste caso, não, porque passa de imediato, portanto, a ser assim como colocou a senhora deputada, mas essa questão da indisponibilidade para nós daria lugar à passagem ao grupo seguinte, mas, no entanto, entendemos como pertinente a questão e aceitámo-la, mas a ser aceite o Bloco de Esquerda e o PCP em representarem a Comissão, depois, de seguida, caberá ao CDS-PP, ao PAN, ao PEV e à Iniciativa Liberal. E depois é que, volta ao PSD.
Certo. Não, eu comecei por dizer que não me oponho a esta definição que estamos agora a fazer sobre este evento. O que eu quero dizer é que isso é porque o Bloco de Esquerda e o PCP aceitarão, à partida, participar neste programa, então vai correr tudo conforme as regras. Mas quando os grupos parlamentares, a partir do Bloco de Esquerda até ao deputado único, rejeitarem, por algum motivo não puderem estar, recai sempre na escolha do PS. Porque, por ordem, se estamos a falar por ordem do que está à frente do PSD, todos os outros grupos são consultados, Se ninguém aceita, se volta por esta ordem tudo ao PS, acaba sempre por recair sobre o PS.
Não.
A impossibilidade dos outros grupos parlamentares.
Não repete, porque já na escala que nós temos designada, já foi assumida a representação. Da iniciativa liberal passará, que será o último que nós temos aqui na listagem, passará para o PSD, depois para o Bloco de Esquerda, para o PCP.
Sr. Presidente, com devido respeito, se calhar não me fiz entender bem. O que eu quero dizer com isto, e neste momento, se partindo do pressuposto que temos o Bloco de Esquerda e o PCP a aceitar, a ordem vai decorrer de forma coerente. Agora, e partindo do pressuposto que é mais provável a probabilidade de o PS e o PSD poderem aceitar estes convites e da probabilidade dos outros grupos parlamentares não poderem aceitar por questões de condicionamento de agenda, não poderem aceitar, significa que há muito maior probabilidade, se continuarmos com esta regra, de o PS, de um outro evento que se venha proposto e que esgote estas possibilidades, e que se repita este ponto, ou seja, então chegamos aqui, como aconteceu com o Dubai, há uma proposta e todos os grupos parlamentares a seguir ao PSD não têm disponibilidade, cai sempre no PS, é o que eu quero dizer. Não é neste caso. Este caso já está resolvido. Vai o Bloco Esquerdo e o PCP. E a seguir, se vier outro, vai o CDS em um outro grupo. Mas se entretanto ninguém puder ir, volta a recair no PS e salta sempre o PSD.
Não, não. Na escala, nós depois, portanto, fazemos chegar a escala. Não repete. Passará depois dos grupos parlamentares e do deputado único que eu indiquei, passará para o PSD. Caberia ao PS, mas o PS já assumiu a representação para o Dubai, passaria ao PSD, Bloco de Esquerda, PCP, CDS-PP, PAN, PEV, Iniciativa Liberal e depois o PS. O Sr. Deputado Porfírio Silva pediu a palavra, vai usá-la. Tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. O parlamentar do PS queria simplesmente dizer que concorda com a solução que o Sr. Presidente está a encontrar para esta matéria. Eu penso que os grupos parlamentares que têm mais deputados e que, portanto, têm, num certo sentido, mais facilidade em se organizarem para as diversas solicitações que nos chegam, têm também que fazer um esforço para compreender que os grupos parlamentares mais pequenos e com menos possibilidades de responderem às solicitações que nos são feitas, também não podem estar sistematicamente a ser apanhados na curva, perdoem-me a expressão, da dificuldade em gerir um grupo menor de membros da Comissão. E, portanto, eu lembro que a representatividade é o nosso princípio básico e, por isso, uns têm mais deputados do que outros, isso é normal. Mas eu lembro que há outra, que a preocupação de garantir a participação dos parlamentares mais pequenos existe noutros domínios, por exemplo, nas delegações que dizem respeito à relação com outros parlamentos, por exemplo, os grupos parlamentares de amizade, há uma orientação do PAR para se tentar que nas atividades se encontre uma maneira, sem prejuízo da representatividade, de os grupos mais pequenos não ficarem sistematicamente excluídos das atividades. Isso não é fácil de compatibilizar, é uma quadratura do círculo difícil, mas eu acho que nós devemos todos tentar fazer um esforço para que possamos compatibilizar essas duas coisas. E é nesse sentido que eu vejo com alguma relevância o alerta que a Sra. Deputada Ana Mesquita fez sobre esta matéria. De qualquer maneira, como é evidente, a aplicação da lista com saltos quando alguém se escuse nunca resultaria no efeito de ir calhar sempre ao grupo interno do PS, como é evidente, basta olhar para a forma como a lista rola para perceber que isso não seria assim. Aproveito para lembrar que a representação da Comissão ao Dubai, que aliás estamos a ver se concretiza ou não, porque aquilo tem uma organização um pouco difícil de compreender, mas a concretizar-se o PS vai, porque houve outros grupos parlamentares antes do PS que disseram que não iam. Quer dizer, nós também podíamos ter dito que não queríamos e ficávamos à espera de uma coisa que gostássemos mais. Mas, enfim, isto não é fácil de organizar. E eu agradeço ao Sr. Presidente o esforço para fazer com que se metam todos os problemas na equação, porque as equações nem sempre são fáceis de resolver, mas acho que aqui o equilíbrio entre estas várias dificuldades estará garantida com a solução que o Sr. Presidente nos propôs. Agradeço.
Muito bem. A questão da escala é uma escala simples, não é um método onde, portanto, beneficia toda a representação da própria Comissão. Nós vamos fazer chegar depois para terem atualizado o mapa de escalas de representação, dando nota, então, que para o 9º Fórum Parlamentar Luso-Espanhol, conforme consenso da Comissão, caberá neste momento a representação do Bloco de Esquerda e do PCP, que acordarão com os serviços da Comissão a indicação dos respectivos representantes para rapidamente nós procedermos à indicação junto da organização do 9º Fórum Parlamentar Luso-Espanhol. Certo? Podemos então passar ao ponto seguinte, que tem a ver com a data das próximas reuniões. Como sabem, no dia 5 de outubro celebramos o Dia da República, é um feriado nacional, portanto não haverá plenário. A proposta é a realização da nossa reunião, aquela que seria na terça, passámo-la para quarta-feira às 10 horas. Estão de acordo? Se não houver desacordo, então ficaria já aprazada a reunião para 6 de outubro às 10 horas. Eu também punha como boa nota a possibilidade de podermos, nessa ordem do dia, já fazermos a audição dos peticionários cuja petição nós aprovamos aqui também. Audição de... Qual é que é? Audiência. Só para tomarem boa nota, que foi aprovada a audiência em comissão do grupo de docentes lesados a 25 de agosto, peticionários por concurso de mobilidade interna. Portanto, só para dar nota de que poderemos incluir na ordem do dia a audição deste grupo de docentes lesados a 25 de agosto. Portanto, tomada a boa nota desta recomendação, temos também em audiência a Associação Nacional dos Estudantes de Medicina Dentária, conforme se recordam. O assunto tem a ver com necessidades e preocupações no âmbito nacional que afetam os estudantes de medicina dentária em Portugal, nomeadamente no que diz respeito ao acesso ao ensino superior, ao financiamento das instituições do ensino superior públicas e à ação social. Temos ainda, como ponto último, as recomendações do Parlamento dos Jovens, edição 2019-2021, para abordar, nomeadamente no que toca a declarações políticas sobre as recomendações adotadas nas sessões nacionais do ensino básico e secundário, subordinado ao tema violência doméstica, e no namoro 3 minutos a cada grupo parlamentar e deputado único também. Está dado nota das indicações para a nossa próxima reunião. Naturalmente, o tempo fará evoluir conforme as circunstâncias. Cabe-me agora agradecer a presença dos seus deputados e das suas deputadas, que aqui estiveram connosco, em termos presenciais, mas também um agradecimento especial para aqueles que nos acompanharam por via digital, por videoconferência. Um obrigado a todos, senhoras deputadas e senhores deputados. Uma boa semana de trabalho, sem exceção, para todos. Obrigado.
Boa tarde. Boa tarde, obrigado.
Foi pertinente, mas aceitável. Ora bem,
tá. Vou ver aqui o textozinho ali em cima.
Eu vou precisar.
Este, aqui estou mesmo.
Vamos, depois vai mandar
sim,
esta
sim,
postagem.
Sim.
Retomamos.
Aqui no canto super direito.
O que é que é?
Eu envio isto. Então, qual é que é o ponto?
Aprovado por unanimidade da reunião.
Aprovado por unanimidade. Esse é o ponto. Ponto
em reunião ordinária
de dia 28 de setembro
da 8ª Comissão de Educação, Ciências, Cultura e Desporto, de 28 de setembro.
28 de setembro.